A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Ontem à tarde eu estava mais parecido com aposentado do que aqueles da Rua do Imperador nos antigamente. Eles à tardinha colocavam mesas e cadeiras nas calçadas e iam jogar gamão. Outros apreciavam o jogo de damas. E mais outros o baralho, o relancinho, o pif-paf. E os mais sofisticados preferiam o púquer. E por que é que eu estava aparecendo com aposentado? Rapaz, eu fui bater na padaria comprar pão, claro. Todo aposentado gosta de comprar pão. Então eu fiquei mais parecido com aposentado. Vem lá chegando, pedi a mocinha. Quero pão d'água e pão sovado. Ela olhou para mim e ficou aguardando o intérprete. Eu mesmo traduzi. Jovem, é o mesmo que o pão carioquinho e o pão francês. Aí ela compreendeu. Mais novo do que eu, um outro freguês na mesma padaria chegou perto e começou a insultar, no bom sentido, claro, dizendo que jogou muita cabeçulinha. Aceitei o desafio e respondi que joguei também cabeçulinha, pulei macaca na calçada e ainda mais joguei meia linha inteira e gol a gol. E adiantei, a taça para quem fosse o vencedor era pombo cheio, preparado pela mãe de um dos craques, o Djalma, a dona Anitta. Ele me reconheceu, falou do Marciano Lopes, outro grande apreciador das histórias antigas como eu, e que escrevia muito bem sobre os causos e coisas de nossa cidade, outrora tão ingênua e sem maiores problemas de segurança. Perguntei ao senhor que estava me indagando várias coisas sobre a cidade, sobre Fortaleza, como era nos antigamente. Aí perguntei, o senhor é do tempo dos Lunfa de Penosas? Ele não entendeu. Mais novo do que eu, né? Não entende essas coisas. Expliquei que eram assim chamados os ladrões de galinha nos anos 50 em grande moda na nossa cidade. Claro que não, ele respondeu. Voltou a falar no Marciano Lopes, citando o livro dele que fez muito sucesso, Royal Briar, contando como era a nossa Fortaleza nos anos 40. E a conversa ficou tão animada que eu quase me esqueci os pães em cima do balcão da padaria. Agora também nós esquecemos de falar em algo muito importante que está no livro do Marciano, o Excelso Hotel. Celso Hotel é aquele prédio com 7 andares na esquina do Pecado, é o maior prédio do mundo em alvenaria, como diziam os irmãos professores do Colégio Cearense. E o Marciano, ele disse no livro que o Excelso era o hotel mais luxuoso do Norte e Nordeste e o maior terraço do Brasil. E os pontos eu disse para o meu interlocutor, apreciador das conversas que se referem à nossa Fortaleza Antiga, que sempre compra a Mega Sena. Quando ganhar, será que isso vai acontecer? Comprarei a PR9, a rádio mais importante de Fortaleza e que marcou época no tempo antigo. E continuei. Com a concordância daquele cavalheiro, ela, a PR9, será instalada no Excelsior Hotel, ficando no restaurante o auditório para relembrar os programas de auditório do Irapuã Lima, Armando Vasconcelos, João Ramos, Wilson Machado e o Augusto Borges, Vivinho da Silva, que vai apresentar um programa no Excelsior Hotel. Isso se eu ganhar na Mega Sena, não é isso? O amigo concordou e disse, se Deus quiser, Marcelo, isso vai acontecer.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, o sucesso do projeto Dois na Bossa. Dois na Bossa é o primeiro álbum ao vivo da cantora Elis Regina, do cantor Jair Rodrigues e da banda Jongo Trio, lançado em 1965 pela gravadora Philips.
E tem jangada no mar, ei, 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 hoje tem arrastão.
O disco foi gravado um ano depois que Elis, nascida no Rio Grande do Sul, passou a morar no Rio de Janeiro. A estrela de Elis brilhava tanto que em um ano no Rio, ela fez inúmeras apresentações e gravações. Foi nesse mesmo ano, antes de gravar este disco, que ela venceu o primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira da TV Excélsio, cantando Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, recebendo o prêmio Berimbau de Ouro.
O homem que te estoura, o homem que desvou não vai, porque quando foi já não quis.
A partir desse festival, Elis ganhou projeção nacional. Dois dias depois do festival, estreou no Teatro Paramon, em São Paulo. O show Elis, Jair e Jongo Trio, produzido por Walter Silva. O espetáculo foi gravado ao vivo e depois lançado no LP Dois na Bossa. Esse disco, uma obra-prima, fez um sucesso estrondoso e rendeu à dupla um programa chamado O Fino da Bossa, que ficou no ar por 2 anos e depois 3 LPs foram gravados.
Capoeira jurou bandeira, pediu seu santo, sua proteção. Entrou na roda, olhou o parceiro, olhando o céu, pediu perdão.
Antes de ir para São Paulo, a atração já era conhecida dos cariocas quando a primeira temporada do Dois na Bossa foi ao ar pela extinta TV Excélsio, com os dois cantores um ano antes. Foi por este motivo que os álbuns receberam o título original do programa. A trilogia é um registro dos momentos mais importantes da música brasileira. O primeiro disco da série foi gravado ao vivo no Teatro Paramon, em São Paulo, em 8, 9 e 12 de abril de 1965. O segundo álbum da trilogia, Dois na Bossa, foi gravado também ao vivo no Teatro Record, lançado em 66. E o terceiro e último álbum da trilogia Dois na Bossa foi gravado ao vivo no Teatro Paramon, lançado em 67.
Quero de novo cantar. Quero de novo. Quero de novo. Quero de novo.
O Fino da Bossa revelou as primeiras estrelas da música do Brasil após a fase da Bossa Nova, ao mesmo tempo em que integrava nomes tradicionais, talentos do quilate de Baden Powell, Vinícius de Moraes, Silvinha Teles, Agostinho dos Santos, Maísa, Elza Soares, Nara Leão, Alaíde Costa, Geraldo Vandré, Wilson Simonal, Claudete Soares e Edu Lobo. Além de lançar os novatos, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Toquinho, Betânia, Théo de Barros, Zimbo Trio e muitos outros.
Vou fazer a louvação, louvação, louvação.
Neste domingo, 6 da tarde, clássicos da nossa música, na interpretação de Elis Regina e Jair Rodrigues, Dois na Bossa, no Brasilidade.
Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela, mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova, eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com a coordenadora da ouvidoria da CGE, Larice Moreira. Larice, um bom dia. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Natário, bom dia. Satisfação nota também estarmos aqui novamente.
Como é que vai ser essa participação da controladoria na Bienal Internacional do Livro?
Olha, Natário, nós estamos bastante entusiasmados com a oportunidade, porque nós teremos o stand nosso e que nós poderemos estar divulgando principalmente as ações de ouvidoria. Estaremos lá também registrando manifestações de ouvidoria, assim também como solicitações de formação, podendo explicar um pouco mais para as pessoas participantes como é que funciona o sistema, né, a nossa rede de ouvidoria também, além de que também estaremos divulgando outras atividades nossas da própria controladoria e ouvidoria geral do Estado, materiais nossos, produzidos como o manual de obras públicas também, vamos poder estar divulgando, explicando para as pessoas interessadas que passarem por lá.
Larice, cada vez mais a controladoria se aproxima das pessoas, não? Isso é importante.
E, a nossa intenção é justamente essa. Nós estamos fazendo ações descentralizadas, cada vez mais intensificando essas ações, chamando os nossos ouvidores, das nossas redes também, para atuar junto com a gente, participar junto com a gente, e explicando para a população como é que realmente funciona e como eles podem contribuir com a melhoria do serviço público.
A CGE vai ter um stand lá?
Isso, exatamente. Nós vamos ter um stand para aproveitar a oportunidade para fazer o convite. Nós estaremos localizados próximo ao stand da Unifoc, no portão, a entrada do portão mais próximo é a próxima da entrada do Salinas, naquele corredor lá, pode procurar. Vizinho da Unifoc, nós estaremos lá, no stand da Unifoc.
Começa no dia 16, não é isso?
Isso, vai do dia 16 agora até o dia 25 de certo. Agosto, são 10 dias. O horário de funcionamento é de 9 da manhã às 10 da noite.
Mas isso tudo sem prejuízo do trabalho normal que é realizado pela ouvidoria, né?
Sim, sim. Estaremos lá também atuando, registrando também manifestações de ouvidoria e solicitações de formação também.
Ô Larissa, não custa nada repetir como é que a pessoa entra em contato com a ouvidoria da CGE.
O nosso principal meio de contato e de registro de manifestações é por meio do telefone 155, que é a ligação gratuita. Estaremos lá também divulgando os nossos canais, além da nossa plataforma digital cearatransparente.ce.gov.br e também por meio das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, que é @CGEceará.
Desejo êxito para essa presença da CGE na Bienal do Livro e certamente isso vai acontecer. Muito obrigado, hein?
Obrigada também, Natália.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
As obras da transposição das águas do Rio São Francisco poderão ser privatizadas.
Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição das Águas do Rio São Francisco, deputado Guilherme Landim. Deputado Guilherme Landim, um bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Prazer mais uma vez estar participando com vocês.
Prazer, nosso deputado. Deputado, a intenção do presidente Jair Bolsonaro foi tema do discurso do senhor na última semana, não é isso? E realmente pode ocorrer isso?
Infelizmente, Nacélio, já há um decreto por parte do presidente da República, editado na última segunda-feira da semana passada, colocando as obras da transposição para um estudo de viabilidade técnica para privatização. Então, já é uma realidade e nós estamos mobilizando. Ontem estivemos em Recife instalando uma frente parlamentar interestadual que vai ser composta por parlamentares da Assembleia do Estado do Ceará, do Estado do Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que são os quatro estados que recebem a transposição, e hoje, às 18 horas, estaremos numa reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, parlamentares cearenses que compõem a nossa comissão especial e também parlamentares federais, para buscar informações do Ministério, para entender o que é que realmente o governo federal quer e participar dessa discussão, porque nós estamos muito preocupados e não entendemos que essa seja a forma correta de dar ao povo desses quatro estados o benefício dessa água, e não entendemos o porquê de entregar isso à iniciativa privada para que uma empresa privada ganhe dinheiro em cima de uma obra que é social, de um benefício que há décadas, há centenas de anos é falado e que o povo espera, mas que agora pode ser completamente inviabilizado com um custo elevado e as pessoas ficarem sem ter acesso a essa água.
Deputado Guilherme Landim, são mais esforços reunidos para o término da obra. Isso é muito bom para nós, não é verdade?
Sem dúvida, o que nós queremos, e isso a gente vem dizendo desde o início dessa nossa legislatura, o que nós queremos é a obra finalizada. O que nós queremos, com as cobranças que essa comissão tem feito, não é fazer política, nem muito menos politicagem. O que nós queremos é somar esforços, independente de partido, para ver a obra terminada e o povo tendo acesso à água. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, inviabilizar a produção, nem trazer essa água para a população carente com um preço que ela não possa pagar. O governo federal tem que entender que isso é uma obra social e que precisa do esforço dele, precisa do esforço do Estado, precisa do esforço das prefeituras para apoiar os mais pobres, para que essa água chegue a um custo o mais baixo possível, para que as pessoas que não têm condições tenham acesso a essa água. Esse é a nossa luta, isso foi o sonho de uma vida inteira e nós não vamos deixar de falar nem de cobrar que assim seja feito para os mais pobres.
O deputado Guilherme Landim, que conversa comigo sobre um assunto tão importante, é o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras à Transposição das Águas do Rio São Francisco. Deputado, faltam 9%, não é assim, para a conclusão da obra.
Na verdade, o trecho da transposição no estado do Ceará está faltando apenas 3%.
Sim.
E o Cinturão das Águas, que é uma obra complementar, que vai fazer com que essa água da transposição possa chegar ao açude Castanhão e a outras regiões do estado, como o Centro-Sul, a região Jaguaribana e Fortaleza e a região metropolitana, aí sim é que falta 9%, que é o Cinturão da Água.
Ah, sim.
E isso é o que nós vamos cobrar hoje do ministro Gustavo, que possa haver uma garantia desses recursos para o Cinturão das Águas, para que ele possa ser concluído e essa água possa chegar a essas outras regiões do estado. Porque na transposição, se tudo correr como vem acontecendo até agora, nós imaginamos que o cronograma que foi dado pelo Ministério de início do bombeamento, agora no dia 30 de agosto, lá no dique de Salgueiro, no Pernambuco, se correr tudo bem, as águas possam chegar ao estado do Ceará no ano que vem, lá para o mês de março. Mas se não tivermos esse desembolso financeiro para o cinturão, nós não vamos ver essa água podendo chegar a essas outras regiões. Então é essa a nossa cobrança hoje ao ministro, é a garantia desses recursos também para o cinturão das águas.
E o cinturão das águas é definitivo para que isso aconteça, né?
É fundamental. Se não tiver o cinturão pronto no estado do Ceará, infelizmente nós não teremos a água da transposição chegando para os cearenses. Nós vamos ter a água da transposição apenas em 5 municípios do estado, que é justamente na entrada lá no estado do Ceará da transposição, que é Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro. Só com o cinturão das águas é que nós teremos a condição de ver a água chegar para milhões de cearenses.
E nós que acompanhamos esse trabalho sentimos que o senhor está se dedicando muito para que isso se torne uma realidade, porque é importante para todos nós no Ceará, e Fortaleza tem uma presença aí que, dependendo da água do São Francisco também, para o abastecimento de Fortaleza, não é isso?
É a garantia definitiva que nós teremos de água para perenizar o Castanhão e garantir o abastecimento dessas regiões sem depender 100% da chuva, como infelizmente nós estamos hoje. Então é a redenção definitiva, por isso que nós defendemos há tanto tempo, desde 94, que o deputado Wellington Landim vem defendendo essa obra, lutando, sonhando para que isso acontecesse. Infelizmente, ele partiu sem ver isso concretizado, e por isso que nós entendemos que é uma importância fundamental para o estado do Ceará, e por isso que essa dedicação nossa e essa obsessão para lutar para que essa obra possa realmente sair finalmente do papel e tornar-se realidade a água chegar para os cearenses.
E o senhor está representando muito bem o seu pai, que foi um grande entusiasta dessa obra. Eu me lembro que ele fazia questão de conversar sobre o assunto, de expor, de dizer como é que era, e ele estava por dentro de tudo, e agora o senhor faz o que seu pai fazia, e naturalmente onde ele está vibrando com o filho que consegue fazer as coisas como ele pensava. Muito obrigado, deputada.
Muito obrigado, Nacélio. Obrigado pelas palavras. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E estaremos sempre à disposição do seu programa e do povo cearense. Obrigado a todos.
Um bom dia para o senhor.
Os 10 mandamentos para economizar água. Aprenda como evitar o desperdício de água todos os dias e fazer economia. Diminua o tempo do banho. Escove os dentes com a torneira fechada. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não deixe uma torneira pingando. Elimine os vazamentos. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. Ao lavar a louça, ensaboe com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Não despeje óleo na pia da sua cozinha. O óleo polui nossos mares e rios. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar roupas para a limpeza. Use uma vassoura e não a mangueira para varrer a calçada. Sustentabilidade. Bom para o seu bolso. Bom para o planeta.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Doutor Samuel Lins Cavalcante. Esta é uma rua do bairro da cidade do Funcionário e tem por patrono o advogado e ex-deputado estadual em 3 mandatos, Samuel Lins Cavalcante, nascido dia 7 de janeiro de 1905 em Crateús, filho de Francisco Mariano Lins de Albuquerque e Arminda Cavalcante Lins de Albuquerque. Faleceu no dia 11 de outubro de 1989, com 84 anos. Advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, iniciou sua carreira política, elegendo-se vereador em Crateús em 1948. Eleito deputado estadual em 1955, foi um dos principais mentores da instalação da Faculdade de Filosofia de Crateús, da qual foi posteriormente diretor. Ocupou os cargos de escrivão da Coletoria Estadual de Crateús, secretário da Prefeitura de Crateús e delegado do ensino estadual. Cumpriu 3 mandatos legislativos de deputado estadual. Encerrou sua carreira pública como procurador do Conselho de Contas dos Municípios, atual Tribunal de Contas dos Municípios. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marley Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa discutiu em audiência pública a regularização fundiária no Estado e o acesso aos programas habitacionais do governo federal. O debate atendeu à solicitação da deputada Augusta Brito, subscrito pelo deputado Nelinho. Para a deputada Augusta Brito, a preocupação é fortalecer a população para garantir que tenham participação no programa Minha Casa Minha Vida e que a população precisa se unir para resistir às mudanças propostas no programa. O deputado Carlos Felipe, que participou do debate que conduziu a audiência, destacou as grandes dificuldades detectadas ainda no acesso à moradia e, sobretudo, no tocante à regularização fundiária e que irá propor a criação de uma frente parlamentar em defesa da habitação no Ceará. Ele também informou que vai intermediar 2 reuniões de representantes de moradores de conjuntos habitacionais, uma com a Prefeitura de Calcaia, sobre demandas específicas naquele município, e outra com a Secretaria de Educação do Estado, para tratar sobre a oferta de instituições de ensino próximas a conjuntos habitacionais. A comissão também debateu em audiência pública a revitalização do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, por iniciativa da deputada Fernanda Pessoa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Parque Estadual do Cocó será ampliado. E vamos saber mais conversando agora com o secretário do Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno. Secretário, bom dia.
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar com você e com seus ouvintes.
Prazer todo nosso, secretário. Secretário, mais 8 hectares serão somados ao Parque do Cocó. Está ouvindo hoje de manhã aqui Notícias do Ceará, que o Ronaldo César apresenta com a Simone, e prestei bem atenção sobre o assunto e queria lhe perguntar como é que foi possível fazer isso, secretário?
Bom, Narcélio, primeiro quero parabenizá-lo aí pelo seu aniversário, viu? Não pude fazer no dia, mas você sabe a admiração que eu tenho por você.
Muito obrigado.
Narcélio, há 2 anos atrás, o governador Camilo Santana criou e regulamentou o Parque Estadual do Cocó. Ele tinha 1.571 hectares. O Parque do Cocó, ele começa lá no Anel Viário, na fronteira com o Maracanaú. Aquela represa, aquele lago do Cocó está dentro do parque e acompanha 20 quilômetros do Rio Cocó em Fortaleza. Então, toda essa área das margens do Rio Cocó em Fortaleza, até a Foz, entre Cacipetra e Sagrauaba, isso representa, compõe o Parque Estadual do Cocó. Muito bem. Quando nós discutimos, passamos 2 anos discutindo como seria essa poligonal, essa área do Cocó, foi muito debate, muita discussão, muitos estudos. Havia uma proposta de colocar uma duna que fica ali atrás da Cidade 2000, né? Tem aquela rua última lá da Cidade 2000 e tem uma duna e você vê, assim, fortemente uma vegetação muito densa, muito bonita a duna, mas na época a gente não conseguiu colocar na poligonal do Cocó. Uma parte dessa duna, metade dessa duna, precisamente 8 hectares, né, 8 quarteirões quadrados, essa área era do Estado naquele momento, e a destinação era colocar, fazer lá um residencial para famílias que tinham sido tinham saído lá daquela área onde hoje é o VLT. Bom, o governador Camilo Santana entendeu que aquela área é uma área de duna, é uma área que precisa ser preservada, e determinou que fosse encontrada uma outra solução para a construção desse residencial, dessas residências, dessas pessoas que foram, tiveram que sair dessa área lá do VLT. Com isso, ele autorizou que nós incluíssemos esses 8 hectares de dunas, né, vegetadas, é muito bonito o local, para incluir dentro do Parque Estadual do Cocó. E nós já estamos fazendo isso. Inclusive, amanhã, na reunião do Conselho Gestor do Parque do Cocó, nós já vamos anunciar oficialmente. Então, o Parque do Cocó acaba de ganhar mais 8 hectares de uma bela região de dunas vegetadas, e isso será muito importante para a preservação das áreas verdes de Fortaleza. Já são tão poucas as áreas verdes que tudo que a gente puder fazer para garantir mais áreas verdes, nós trabalharemos para isso.
Secretário, assim como acontece atualmente aqui na Rua Padre Antônio Tomás, que junta muita gente no fim de semana, esse novo local, essa ampliação, será também oferecida para o grande público?
Muito boa a tua pergunta, viu, Marcelo? Porque quando nós criamos o Parque Estadual do Cocó, ele tem 3 grandes objetivos. O primeiro é preservar o rio. Inclusive, nós vamos lançar agora no segundo semestre, agora já no segundo semestre, o Pacto pelo Cocó, que a nossa ideia é preservar o rio desde as suas nascentes. Ele nasce ali na Serra da Aratanha, em Pacatuba. O rio tem 45 quilômetros, é um rio pequeno. E a área do parque só são 20 quilômetros. Então, esses 25 quilômetros das nascentes até o início do parque, a gente precisa preservar. E até porque também, mesmo esse rio dentro do parque, está muito poluído. Então, a nossa ideia é fazer um trabalho de fôlego, envolver a sociedade, universidades, entidades empresariais, entidades governamentais, para a gente fazer um grande pacto pela cidade, que é preservar o nosso principal rio. A bacia do Cocó ocupa 2/3 do município de Fortaleza. Muito bem. Então, o primeiro objetivo é preservar o rio, despoluir o rio. Segundo objetivo, preservar a fauna e a flora. Há muitos animais dentro do Parque do Cocó, dessa área do Cocó. Não é? A gente precisa fazer mais florestamento, plantar mais árvores. Estamos fazendo isso, inclusive, numa parceria com a construtora Cerrolim. Estamos plantando 40 mil árvores no Cocó, 20 mil já foram plantadas, 10 mil ao ano. Muito bem, qual é o terceiro objetivo, então? Fazer com que a população ocupe a área do Parque do Cocó, participe da vida do parque. Para isso, o governador já autorizou, nós já estamos começando a construção de vários equipamentos. É areninha, é praça mais infância, brinquedos infantis, academias de ginástica. Então, hoje nós temos aqui essa área que você citou muito bem, a área aqui do anfiteatro, da Padre Antônio Tomás, onde já há muitos equipamentos, estamos construindo nesse momento uma areninha. Todos os domingos nós temos aqui o Vivo Parque, com várias atividades de lazer, de esporte, entretenimento, tudo isso gratuitamente. Nós temos já o Adail Barreto, por sinal, Marcelo, eu convido os teus ouvintes a frequentar o Adail Barreto. Nós fizemos uma grande reforma, a prefeitura passou para o estado, não sei se você foi ultimamente lá, Marcelo, está com um ano que a gente fez uma grande reforma lá.
Aqui
tá
pertinho da Assembleia, né?
Pertinho da Assembleia, vale a pena tu dar uma passadinha hoje quando tu sair da Assembleia, Marcelo? Tá lindíssimo, não faz inveja a nenhum parque de Londres. Olha que eu tô sendo muito ousado, mas é porque tá lindíssimo, todo bem cuidado, a gente fez uma série de equipamentos lá, então já são 2 áreas. E o governador autorizou mais 7 áreas, então desde o Conjunto Palmeiras até a Sabiaguaba, nós vamos ter 7 áreas com equipamento de esporte, de lazer, de entretenimento. Com isso, a ideia é trazer a população para ocupar o parque, e quem ocupa preserva, né? E ama, e gosta, e vai lutar por ele. Então esse é o objetivo desses equipamentos.
Secretário Arthur Bruno, o senhor não disse como cearense, não. O senhor ampliou, o senhor disse que rivaliza com Londres, porque o cearense diz que é o maior do Norte e Nordeste, né?
É verdade. É o maior parque natural urbano do nosso Nordeste, que é o 4º maior do país e da América Latina. Só para dar um exemplo. Sim. O Ibirapuera, que é lindíssimo, né, Marcelo?
Sim.
É lindo. O Ibirapuera tem 221 hectares. O Central Park de Nova York, que é um dos mais importantes parques urbanos do mundo, tem 340 hectares. O Parque Estadual do Cocó tem 1.579 hectares. O que está faltando é justamente isso que a gente está começando a fazer, quer criar equipamentos para que a população nos mais diversos bairros de Fortaleza possa utilizar esses equipamentos e lutar pela sua preservação.
Arthur Bruno, que conversa comigo e os ouvintes, é secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Eu sinto o seu entusiasmo e lembro que o senhor é professor, foi deputado estadual, deputado federal, mas parece que o senhor se encontrou, foi na Secretaria do Meio Ambiente, ou se encontrou mais?
Olha, Nacélio, eu sou um professor há 41 anos, eu continuo dando aula, eu dou aula de segunda de manhã, nunca deixei de dar aula, mas gostei muito de ser parlamentar, me realizei muito aí na Assembleia, sobretudo na Assembleia, não é? Fui vereador também de Fortaleza, mas eu, para ser sincero com você, eu estou adorando o Executivo, porque o Executivo você consegue realizar mais, fazer as coisas, né? E a gente vê as coisas acontecendo, e isso realmente a minha ideia hoje é ficar ajudando aqui o governador Camilo naquilo que ele precisar.
Secretário Arthur Bruno, que prazer, um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, meu amigo, um abraço.
Consumo consciente. O seu respeito pela natureza.
Eu vejo que um dos grandes desafios da humanidade é a convivência com o meio ambiente. É o respeito àquilo que é sagrado para todos nós. A relação com a água, como é que a gente trata a água, esse bem natural, esse bem da humanidade, como é que a gente trata a discussão dos resíduos sólidos. Cada ser humano hoje produz em média 3 quilos de resíduo sólido. Como é que se recicla para que não se transforme em lixo? Como é que a gente faz, já da infância, já com as crianças, a parte da educação ambiental, da preservação do planeta? Como é que nós vamos trabalhar já com matéria obrigatória por dentro das escolas essa conscientização de preservar a fauna e a flora, dessa condição do uso racional e consciente da água, dessa discussão do lixo, da reciclagem principalmente, e acima de tudo, como é que nós vamos preservar os animais, como é que nós vamos trabalhar uma relação entre a fauna e a flora brasileira. Eu vejo que todas essas discussões, nós aqui no estado do Ceará, temos que fazer não só nas casas legislativas, mas em todos os espaços, que a gente possa também refletir esses desafios através de audiências públicas, seminários, palestras, nas escolas e nas universidades, e também a nossa casa levar à frente uma campanha de conscientização da população. Cris Sena, deputado estadual, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Justiça suspende decreto de Jair Bolsonaro. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala Diziassá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Uma liminar concedida pela 6ª Vara Civil da Justiça Federal do Rio de Janeiro anulou parcialmente um decreto assinado em junho pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que exonerou 11 peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Com a decisão, eles deverão ser reintegrados às suas funções. A decisão é provisória. A Advocacia-Geral da União informou que ainda não foi intimada da decisão e deverá apresentar recurso cabível tão logo seja notificada. Além da exoneração dos peritos, o decreto havia determinado a transferência do MNPCT, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A liminar, assinada na última sexta-feira pelo juiz Osair Vitor de Oliveira Júnior, também cancela essa mudança. O MNPCT faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, instituído por Lei Federal de 2013. Os peritos, que devem ser pessoas com notório conhecimento e com formação de nível superior, são escolhidos por uma comissão formada por 23 membros, sendo 11 representantes de órgãos do governo federal e 12 de organizações da sociedade civil, como conselhos profissionais, instituições de pesquisa e movimentos de direitos humanos. Uma vez eleitos, de acordo com a lei, eles devem ser nomeados pelo presidente da República para um mandato fixo de 3 anos. Nesse período, os peritos só podem ser afastados caso sejam constatados indícios de materialidade e autoria de crime ou de grave violação ao dever funcional. Tarciana Campos, da redação.
Você é diferente das outras pessoas. Você tem os mesmos direitos que a sua família e os seus amigos. Os mesmos direitos de quem você não gosta e de quem você nunca viu. Direitos humanos. Em cada diferença, a igualdade. Realização Movimento Nacional dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Doutor Gerson, o senhor fala sobre as novas tecnologias nas relações do trabalho, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo, Narcélio. Nós temos visto aí muitas tecnologias novas surgindo e isso tem alterado e vão alterar ainda mais as relações de trabalho. Nós do mundo trabalhista estamos muito atentos e muito preocupados com o que está acontecendo. São muitas mudanças e interessante é que o trabalho está sumindo e não tem perspectiva de retorno de muitos postos de trabalho. A mudança é tão grande que outros serviços vão surgir, outros ofícios vão surgir, mas essa substituição por força das tecnologias não alcança o mesmo número de trabalhadores. Às vezes, em uma determinada empresa, se chega uma nova tecnologia que substitui 10, 15 trabalhadores, até cria um novo ofício, um ou dois, mas em substituição de 10, 15. Isso colocando em uma análise assim, bem perfunctória, bem trivial. Mas nas grandes empresas, essa substituição é muito maior. E esses empregos estão indo para onde? Se nós não cuidarmos, não tivermos o cuidado, nós, sociedade, nós corremos sério risco de termos uma multidão de pessoas desprovidas de trabalho, né, de emprego, de trabalho, em poucos anos. As estimativas que os cientistas e que os técnicos colocam, por exemplo, é que daqui para 2030 as alterações vão ser tão grandes que muitos dos empregos, uma quantidade enorme, provavelmente 30% dos empregos que nós temos hoje, vão sumir. E isso é muito preocupante. Eu estava lembrando aqui também, nessa mesma linha, na Célia Ouvintes, hoje em dia do autosservice. A gente vai ao aeroporto e não tem mais quase ninguém para atender o cliente. A gente mesmo é quem faz o check-in, a gente mesmo é quem pesa a mala, a gente mesmo que faz todos os pagamentos, a gente mesmo vai naquele totem, né? Na Europa, nos Estados Unidos, tudo, os postos de combustível, é o próprio cliente que abastece. Aqui já foi tentado, mas não deu certo. No setor bancário, hoje a gente faz as várias transações bancárias por internet, por web, por caixas eletrônicos, faz o pagamento, deposita dinheiro, faz transferência, sem precisar de funcionário. Isso, e os funcionários, então, têm diminuído. O comércio eletrônico, hoje o comércio eletrônico é a grande voga. O comércio físico está em queda em muitos setores, inclusive a aquisição de eletrodomésticos, livros, utensílios de cozinha, até móveis estão sendo adquiridos hoje por internet, os grandes magazines estão partindo para o comércio eletrônico. Os ônibus hoje, o ônibus, setor de transporte, está começando a circular no mundo todo. Ônibus sem motorista, isso já tem na Alemanha, já tem na França, já tem na Itália. Em maio deste ano já surgiu em Portugal. Aqui no Brasil está em fase experimental. Ônibus sem motorista na região metropolitana de Curitiba. E os motoristas vão para onde? Os cobradores vão para onde, né? Nos Estados Unidos já se fez um teste, na Célio Vintes, de caminhões de mercadoria, caminhões de carga, que percorreu 160 quilômetros. É mais longe do que daqui de Fortaleza para o quê? Mais longe do que Canindé, por exemplo, Canindé, 100 e poucos quilômetros. E esse caminhão fez esse percurso sem motorista, tudo eletrônico. As empresas estão investindo nos caminhões de carga sem motorista. Veja o que é a tecnologia. Em 2018, a Amazon Go, ela fez uma experiência nos Estados Unidos com uma grande loja, simplesmente sem caixa, sem ninguém. Como é que funciona essa loja? A pessoa chega, escolhe o produto que quer e vai embora. Mal sabe ela, aliás, ela sabe muito bem, que quando ela pisa nessa loja toda eletrônica, o sistema já acusa o seu cartão de crédito, já acusa tudo. Todos os produtos que ela for colocando no, na sua cesta, no seu carrinho, automaticamente já é computado no seu cartão de crédito. Quando a pessoa coloca o pé fora da loja, já está lá o débito. Isso tudo sem funcionário. E tem vários serviços profissionais hoje que são oferecidos pela NET, sem nenhum intermediário, pessoas que oferecem serviço por 20, 10, 15 reais, tudo pela NET. E os aplicativos, né, a Uber está aí, enfim, são muitas mudanças, Marcelo, que estão vindo, e eu estou aqui neste momento só chamando a atenção para essas grandes alterações nas relações de trabalho. A juventude hoje tem um desafio enorme é conseguir o seu trabalho. E o direito do trabalho vai precisar ser alterado, vai precisar mudar para atender essas novas formas de trabalho, não no sentido de desproteger o trabalhador, mas sim no sentido de regulamentar melhor e evitar indignidades e mais precariedade nas relações de trabalho. Bom, o futuro está aí, vamos estudar mais e vamos acompanhar a realidade. É isso, meu filho.
O doutor Gerson falando em tudo isso, essas modificações, a modernidade chegando, e eu recordo daqueles ônibus antigos que vinha o trocador balançando assim o dinheiro na mão, não tinha troco. Depois chegou ainda a empresa São Jorge, que vendia umas fichas, e hoje em dia não precisa nem comprar nada, né? Está tudo ficando cada vez mais automatizado, né?
Mais automatizado, Marcelo, é isso mesmo.
Bom dia para o senhor, muito obrigado, doutor.
Bom dia, muito obrigado a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação realiza audiência pública às 14h30 no Complexo de Comissões Técnicas da deputada Cris Pérez Manta para discutir o cadastramento biométrico eleitoral. A iniciativa é do deputado José Sarto, subscrito pelos deputados Antônio Granja, Sérgio Aguiar, Júlio César Filho, Nezinho Farias, Aldir Mota e Jeová Mota. Mas estamos aqui, Narcélio, com o doutor Anderson Frota, ele que é chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza, também vai participar da audiência, vai conversar conosco nesta manhã de terça-feira. Bom dia.
Bom dia. Então, haverá essa audiência hoje e é super importante a participação dela. A Assembleia Legislativa, ela teve a sensibilidade de apoiar o TRE nessa ação, que a gente está vendo que a busca dos eleitores para a revisão do seu cadastro está muito baixa, certo? E nós estamos nos aproximando do prazo de encerramento, onde os títulos serão cancelados de quem não comparecer. Então, nós tivemos o apoio da Assembleia, nesse sentido, inclusive abrindo um posto aqui de atendimento dentro da própria Assembleia, né, para ampliar essa campanha de sensibilização aos eleitores, no sentido de que procurem o nosso atendimento para regularizar suas inscrições eleitorais.
Como é que está a procura, né, dos eleitores aqui na Assembleia?
A gente teve uma média de atendimento de 49, 50 eleitores por dia na semana passada. A semana passada foi a primeira semana de atendimento, certo? Ela está, assim, acima da média, mas ainda está baixa, certo? Nós ainda temos condições de atender bem mais pessoas, certo? Então, ela está razoável, mas ainda está insuficiente para a nossa capacidade de atendimento. É preciso que mais pessoas procurem ainda para a gente poder ampliar esse atendimento dos eleitores aqui dentro da Assembleia, bem como em qualquer outro posto também.
Esse atendimento tanto para os servidores como para a população em geral.
Sim, claro, né? A Assembleia disponibiliza o acesso de qualquer usuário da necessidade desse serviço que nos procure aqui, para que possa adentrar aí a nossa sala aqui, sala 114 aqui da Assembleia, certo? Está aberta tanto para o pessoal da casa como os usuários externos.
E no estado, até agora, quantos eleitores fizeram a biometria?
Certo. Eu não tenho os números do estado, certo? Porque eu atendo a parte do eleitorado de Fortaleza, certo? Mas ele está caminhando bem. E, assim, além de Fortaleza, nós temos 54 municípios hoje envolvidos na revisão do cadastro biométrico, certo? Toda essa atividade, ela só irá terminar... Fortaleza será a última, que terminará no dia 29 de novembro.
O que é preciso para realizar a biometria?
Basta que o eleitor nos procure com o seu documento oficial com foto, né? Documento de identificação oficial com foto e o comprovante de endereço de Fortaleza.
Muito obrigado. Conversamos com Anderson Frota, chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza, falando sobre a audiência pública que vai acontecer hoje aqui na Assembleia para debater o cadastramento biométrico dos eleitores e também sobre o funcionamento, né, do posto do TRE aqui na Assembleia Legislativa para que os eleitores, a população, realizem a sua biometria. O posto de atendimento do TRE na Assembleia fica na sala 114, no piso térreo próximo ao Espaço do Povo e funciona das 8 horas às 17 horas. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais, não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Vamos ouvir agora mais uma vez o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, os 7 centros de inclusão tecnológica e social da Secretaria da Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos ofertam este mês 210 vagas para cursos gratuitos. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Dr. Francisco Biapina, ele que é o secretário executivo da Proteção Social. Bom dia.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Sim, de fato, a Secretaria de Proteção Social está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional que serão realizados já a partir da próxima semana nos Centros de Inclusão Tecnológica Social. O Centro de Inclusão Tecnológica Social são equipamentos que nós temos em alguns bairros de Fortaleza, que fazem um trabalho diferenciado inserido dentro da comunidade. Então, assim, curso de qualificação para jovens e adultos e também atividades esportivas e atividades culturais. Importante lembrar que os cursos que já estão abertos são cursos de informática básica, libras básica, operador de caixa e ajudante de farmácia, né? Importante informar que as inscrições são presenciais. As pessoas têm que comparecer até o CITES, levando RG, CPF, carteira de trabalho, o número do NIS, um comprovante de endereço, enfim, para que ele possa acessar as vagas disponíveis. A secretaria, ela faz a opção pela inscrição presencial, porque a filosofia do equipamento é fazer com que essas comunidades, são territórios que têm uma vulnerabilidade alta, possam ter uma atenção especial da secretaria e possam romper esse ciclo de vulnerabilidade. A gente espera, com isso, fazer uma ação afirmativa nesses locais, fazendo com que haja uma maior inserção, uma maior oportunidade de acesso ao emprego, trabalho e renda.
Doutor Francisco, quais são os 7 centros?
Bom, os 7 centros estão localizados no Conjunto Ceará, no Parque São José, no Conjunto José Walter, ali no Janguruçu, também ali no São Bernardo, fica na Grande Messejana. Nós temos ainda ali na Areolândia, né, e também no Mucuripe. Então as comunidades podem procurar, as pessoas, não há distinção de faixa etária, jovens e adultos podem procurar, todos aqueles que precisam de uma qualificação profissional, que precisam de uma outra oportunidade no mercado de trabalho, pode estar à procura de um emprego, mas também pode ser que já tenha um emprego e queira ascender profissionalmente, podem acessar os cursos do CITES. É importante só lembrar, quando voltando à questão da atuação também no esporte e cultura, apenas para deixar registrado, que no governo Camilo Santana, nos 4 primeiros anos do CIT, nós atendemos mais de 20 mil pessoas entre atividade de qualificação e atividades esportivas e culturais.
Como o senhor falou no início, essas qualificações elas acontecem só em comunidades com alto índice de vulnerabilidade.
Sim, essa é a filosofia do governo. O governador Camilo Santana já deixou claro que o Estado tem que fazer ações no sentido de romper essa questão de vulnerabilidade e trazer justiça social. A gente traz justiça social de várias maneiras, dando oportunidade aos mais desfavorecidos, às pessoas que estão em situação mais vulnerável. O governo também cria condições de que eles possam melhorar a sua qualidade de vida e assim criar um pouco mais de justiça social em Fortaleza, no estado de Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Francisco Ibiapina, secretário executivo da Proteção Social do Estado, falando sobre as capacitações, né, promovidas pela Secretaria, que acontece nos 7 centros de inclusão tecnológica e social do Estado, né, que começam na próxima segunda-feira, dia 19. Lembrando que estão abertas para os cursos de informática, Libras, operador de caixa e ajudante de farmácia. As qualificações, como o secretário informou, acontecem em comunidades com alto índice de vulnerabilidade. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço,
sou da família Brasil.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo o assessor jurídico do DECOM, doutor Ismael Braz. Doutor Ismael, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos.
Doutor, como é que está o treinamento que o DECOM está realizando para funcionários do DECOM no interior do Ceará?
Na verdade, Nacélio, faz parte do nosso planejamento estratégico, né? E o próprio dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe que, e a lei complementar que criou o DECOM, existe dispositivos que dispõem que o órgão tem que incentivar a criação de órgão de defesa do consumidor no interior do Estado. Então, nós estamos treinando 3 municípios que pretendem implementar o PROCON Câmara, né, ligado à Câmara Legislativa dos municípios, né, muito embora sem poder de polícia, mas a gente estabelece um convênio com essa Câmara e aí se for constatada alguma irregularidade ou se alguma empresa violar de forma coletiva aos consumidores, esses procedimentos são enviados até o DECOM. Então, nós fizemos o treinamento dos funcionários de Quixeré, nessa semana de Uruburetama, no dia 19 a 23 desse mês, são os funcionários de Paracuru, e do dia 26 a 30, o povo de Nova Russas. E após ser realizado esse treinamento, nós verificamos se esses servidores estão aptos a desenvolver a atividade, né, de defesa do consumidor nos PROCONs. E aí, diante disso, nós iremos marcar uma inauguração e iremos formalizar um termo de cooperação técnica.
Compreendi bem agora, e os ouvintes, naturalmente, o DECOM instalando PROCONs no interior do estado e treinando as pessoas que atenderão os consumidores. E eu pergunto, as câmaras municipais do interior têm manifestado interesse em instalar esse tipo de serviço?
Olha, na verdade, foi os funcionários, né, os presidentes das câmaras que nos procuraram, que tinham interesse em implementar o PROCON, muito embora, assim, o executivo, né, o prefeito, ele também pode nos procurar para poder implementar um PROCON com poder de polícia, enfim, porque, como eu falei, esses PROCONs ligados às câmaras municipais, eles não têm poder de polícia, mas a partir de um termo de cooperação técnica, a gente pode promover estratégias de atuação para efetivamente fazer a defesa do consumidor no interior do estado, que nós sabemos que o interior do estado do Ceará tem poucos PROCONs, a defesa do consumidor, ela não existe, assim, por parte do legislativo nem do executivo no interior do estado. Então a gente está sempre incentivando para que seja implementado e esse consumidor do interior do estado, ele possa também estar protegido. A gente sabe que no estado de Minas Gerais, quase todos os municípios têm PROCONs, né? E já é diferente aqui do Ceará. Então a gente está incentivando, está buscando, está promovendo estratégias de atuação para que seja implementada a defesa do consumidor também no interior do estado.
Mas ficou uma dúvida agora. As pessoas que participam e que vão participar dos PROCONs são funcionários públicos? São pessoas que serão admitidas para esse trabalho? Como é que é feito isso?
Olha, Marcelo, geralmente são servidores públicos, né? Seja servidores de carreira ou seja servidores comissionados. Quem vai estabelecer, indicar esses servidores, esses funcionários, são os presidentes das respectivas câmaras. Nós iremos só realizar o treinamento, saber se esses funcionários estão aptos a desenvolver a atividade. No final do treinamento, a gente dá uma declaração informando se eles estão aptos ou não a desenvolver o trabalho, e se a declaração for positiva, nós iremos assinar esse termo de cooperação técnica, inclusive fazer uma inauguração desses PROCONs.
E certamente que as pessoas recebem de bom agrado, porque é importante para eles terem o direito de reclamar quando não são bem atendidos, quando são explorados, não é isso, doutor?
Exatamente. A implementação de um PROCON.
Doutor Ismael Braz, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, hein?
Defesa do consumidor é educar, é prestar informação, não só ao consumidor, mas também ao fornecedor. E o consumidor e o fornecedor bem informado, cumprindo a legislação, não prejudica ambas as partes.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado, doutor.
Bom dia, Nassério. Bom dia a todos.
Doutor Ismael Braz é assessor jurídico do DECOM. O DECOM está formando PROCONs no interior do estado, está ensinando como é que são os direitos dos consumidores para que cada cidade do interior tenha um PROCON.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa.
E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa retoma visita às unidades de acolhimento de crianças de Fortaleza e região metropolitana.
Entrevista.
Para falar sobre esse assunto, está aqui a presidente do colegiado, a deputada Érica Amorim. Deputada Érica, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes aqui na Assembleia. Prazer estar com vocês.
Prazer todo nosso, doutora. Deputada Érica, a senhora tem um número de instituições que serão visitadas este ano já?
Sim, Marcelo. Nós temos o intuito de realizar 22 visitas. Fizemos 7 no primeiro período, nos 3 primeiros meses. Em que estivemos à frente da comissão, e temos mais 15, inclusive hoje estamos fazendo 2 visitas, né? Mas pretendemos realizar ao todo 22 visitas e fazer um balanço ao final, né, de tudo que foi verificado através das visitas em loco, das conversas com os técnicos e buscar as alternativas, né, de estar colaborando com essas instituições.
Deputada Érica, estou vendo aqui que as visitas acontecerão sempre às terças-feiras. Hoje é dia de visita, né?
Isso, exatamente. Nós temos o intuito de realizar quinzenalmente, às terças-feiras, pelo menos 2 visitas a cada terça. Vamos tentar dar uma aceleradinha por conta de alguns, às vezes, uma mudança de agenda, mas a gente deseja realizar quinzenalmente essas visitas. E nós temos percebido demandas relacionadas à capacitação de profissionais, então nós estamos fazendo ofício para as secretarias, né, para os órgãos competentes, solicitando alguma demanda que foi levantada na casa, na instituição, ou que foi percebida com relação a complemento de equipe, a um apoio, a um suporte maior em uma determinada área. Né? A gente percebe que algumas têm uma característica de uma estrutura melhor, outras não. Então, a gente está pensando também em alternativas de poder colaborar, né, para dar publicidade no sentido de chamar a atenção das pessoas para programas que possam auxiliar essas instituições. Nós temos o programa de apadrinhamento, que inclusive já foi levado à Vanessa, que falou sobre esse programa lá na comissão. Né, e promovemos palestra também sobre o apadrinhamento, que pode ser afetivo, pode ser financeiro. Né, e é muito importante para essas crianças que estão aqui, porque através de uma ajuda de uma família, elas podem ter uma ressocialização maior, elas podem estar inseridas num contexto de maior cuidado, amor, né, e se sentirem realmente mais acolhidas nesse momento, né, que eles estão passando na vida deles, né, que eles estão tolhidos, né, do lar e estão aqui nessa casa, né, estão nessas casas. E também, às vezes, uma atividade que as pessoas também podem ajudar, o reforço escolar, ou até pagando também um esporte ou alguma outra atividade para as crianças que não têm essa condição e as casas também que não conseguiram ainda oferecer.
Deputada Érica Amorim, nós estamos agradecendo a sua presença. Se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar.
Nós ficamos gratos, Marcelo, pela oportunidade. A gente sabe que a condição da criança e do adolescente, né, ela tem que ser vista nas políticas públicas como prioridade. A gente quer estar estabelecendo através da comissão um cuidado maior, um olhar maior, um zelo. E essas crianças que têm maior vulnerabilidade, elas precisam realmente do nosso olhar mais apurado, né? Então, a gente precisa realmente fortalecer a proteção dele, né? Dar um suporte maior, toda a equipe como todo, promover através da casa, em parceria com o Unipaz, em parceria com o Conselho Estadual, com o Condica, com os conselhos, né, que estão estabelecidos no sistema de garantia de direitos. A gente promover capacitação, fortalecimento, realmente o entendimento de como a gente pode estar cuidando melhor deles, né, e trazendo parcerias também para ajudá-los, né, nesse momento que eles estão passando. E a gente agradece a oportunidade, a comissão está à disposição da população, de todos que queiram trazer alguma contribuição, alguma ideia, né, a gente está aberto, nosso intuito, né, colaborar, acertar, e estamos nessa caminhada. Agradeço a oportunidade.
Deputada Érica Murinho, bom dia, muito obrigado.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, os projetos de lei do deputado delegado Cavalcante, que acrescenta dispositivo à lei número 3.729, de 11 de janeiro de 2006, no Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. O deputado Mano Freitas, que institui a Semana Estadual de Proteção aos Manguezais, e o deputado André Fernandes, serão lidos três projetos, que dispõem sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem bebedouros e banheiros de utilização pública, o que institui a Semana de Preservação às Matas Ciliares localizadas no estado do Ceará, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de março, e o que proíbe o ato de fotografar, filmar, publicizar em rede social ou praticar qualquer outro meio capaz de capturar ou divulgar imagens que exponham pessoas acidentadas ou em situação vexatória no âmbito do estado do Ceará. Também será lido o projeto de lei do deputado Marcos Sobreira, que dispõe sobre a dispensa do pagamento de estacionamento em shopping centers, mercados e centros comerciais nas condições que especifica. Também serão lidos cinco projetos de indicação, dois são de autoria do deputado Tony Brito e três do deputado Guilherme Landim. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi de Raimundão, Acrísio Sena, Fernando Santana, Niso Costa, que cedeu o tempo para o deputado Aldir Mota, Salmito e o deputado Heitor Ferrer. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Romeu Aldighieri, Carlos Felipe e Manuel Duca. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos, falando diretamente da sala de redação da Rádio FM Assembleia, explicou sobre justiça suspende decreto de Jair Bolsonaro. Outros destaques, ouvidoria com a coordenadora de ouvidoria da CGE, Larissa Moreira. O presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Transposição das Águas do Rio São Francisco, deputado Guilherme Landim, participou do programa. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor, com assessor jurídico do DECOM, doutor Ismael Braz. Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente, também foi entrevistado no programa, assim como a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, deputada Érica Amorim. No quadro Direitos do Trabalhador, toda terça-feira, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalha as comissões técnicas, entrevistou o doutor Francisco Biapina e Anderson Frota, chefe da Central de Atendimento ao Eleitor do Ceará. tempo, o Silvio há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Bom dia, obrigado. Até amanhã.